Parashá dessa semana, a Parashá de Shemot, estamos começando um novo livro. E a Torá conta sobre a forma que os egípcios começaram a escravizar os nossos antepassados lá no Egito. Pois a Torá conta como o faraó ficou sabendo pelos astrólogos que vai nascer um homem que vai salvar os judeus do Egito. E, portanto, ele mandou matar todos os homens que nascessem. Depois disso, um determinado dia, ele ficou sabendo que é o dia que vai nascer o Salvador dos judeus. E os egípcios não souberam dizer direito para ele se esse sujeito vai ser egípcio ou vai ser judeu. Porque, como nós sabemos, o Moshe cresceu na casa da filha do faraó, depois que ela pegou a cestinha no rio. Então, nas estrelas estava escrito que ele vai ser meio judeu, meio egípcio. Não sabiam definir exatamente, por isso o faraó então mandou matar todos os meninos que nascessem naquele dia. E a Torá conta como que o filho desse casal, Amram, Yocheved, nasceu, e como ele ficou escondido 3 meses porque ele nasceu prematuro, e depois já os egípcios tinham controle e vieram lá atrás dele. Então, como a mãe sabia que vão vir, ela já levou ele, colocou ele na cestinha e colocou no rio para ver o que vai acontecer. E aí a famosa história como a Bípia, a filha do faraó, aparece lá e acaba levando o neném para criar na casa dela. Depois a Torá conta também como Moshe cresceu na casa do faraó e depois saiu para conhecer e ver os irmãos. Ele sabia de onde ele vinha. Ele foi ver como estão os irmãos dele. Ele viu o trabalho pesado. A Torá conta como ele viu um egípcio, como estava oprimindo demais um judeu, e ele matou esse egípcio. Por causa disso, duas pessoas viram ele matando sem ele perceber na hora, somente depois que ele percebeu. E ele acabou sendo perseguido pelo próprio faraó, que queria a cabeça do Moshe. Por isso, o Moshe acabou fugindo do Egito. Depois a Torá conta como ele foi parar em Midian, e como lá ele se casou com a sua esposa, Siporá, como ele teve os seus filhos. Em seguida, a Torá conta também história famosa, como Moshe Rabbeinu viu a sarça ardente, e lá Deus falou para ele que chegou o momento de salvar o povo, volte para o Egito, que você tem que ir falar com o faraó. E ele vai então junto com Aarão, assim termina praticamente a nossa paraxá, quando o Moshe vai junto com Aarão falar com o faraó. E em vez de melhorar a situação, o faraó falou: imagina, não vou mandar ninguém embora, não vem com histórias. Eu acho que vocês estão folgados demais e por isso vocês estão pedindo, começando a ter ideias, vamos embora, vamos servir Deus. Não, vamos dobrar o trabalho seu. Naquele momento, o faraó ordenou: a partir de agora, não vamos mais fornecer a matéria-prima para os judeus construírem. Eles vão ter que ir atrás da matéria-prima, eles vão ter que fabricar os tijolos na mesma quantidade que faziam até hoje e prosseguir com a construção. E a paraxá termina quando o povo vem até Moshe e fala: Nu, você veio aqui para salvar, isso piorou a nossa situação. Ficou mais escuro ainda. E assim termina a paraxá, na outra paraxá é que começa as pragas. Se nós olharmos essa conduta do faraó aqui no final da paraxá, é muito estranho. O faraó diz que eles estão folgados. Tá bom. Então você quer dar mais trabalho para eles? Tá bom. Dá mais trabalho para eles, mas seja inteligente. Continua fornecendo matéria-prima. E pede para eles, exige deles, que eles a partir de agora vão produzir o dobro de tijolos. Então você vai conseguir que eles estão trabalhando mais, que é o teu problema. E por outro lado, você vai ter ainda um lucro, você vai ter uma produção maior. Não fica o faraó, faz. O faraó chega para eles e fala: a partir de agora eu não forneço mais matéria-prima. A quantidade de tijolos vai ser igual, o trabalho vai ser maior. Por quê? Por que ele não foi inteligente, não foi sábio o suficiente para pedir para eles uma produção maior? Assim ele também tem um benefício. Por a friend, o Aristóteles Friend tem uma resposta muito bonita. Ele diz o seguinte: na verdade, todo o intuito do faraó não era ter mais construção. Não era isso. Se fosse, ele faria como nós falamos. O intuito do faraó era quebrar o povo. Para quebrar o povo, para destruir o povo, a melhor coisa que tem é fazer com que eles trabalhem em vão. Então não interessa que eu vou ter uma produção dobrada, para mim não é esse o meu problema. Meu problema é outro. Eu quero arrumar uma forma de desmoralizar ele. Como que eu posso fazer isso? O Midrash conta sobre o versículo que a Torá fala que parou Deus a Avodat Pere. O que é Avodat Pere? Um trabalho Pere. Avodat Pere quer dizer um trabalho inútil. Na verdade, a palavra Pere também vem da palavra Litro. Quando você pega a giz e você esfarela ele, isso é chamado Pérez. Ele queria dar um trabalho para o nosso povo que deixasse as pessoas desmilinguidas. A Torá fala que o Paró exigiu que construíssem para ele Arei Mishkenot, cidades para conserva de alimentos e assim por diante. Arei Mishkenot. O que são Arei Mishkenot? Dizem nossos sábios que Arei Mishkenot é muito mais do que isso. Não é só uma cidade, não é? Arei Mishkenot são cidades construídas em cima de areia movediça. Todo mundo lembra do Sérgio Naya, não precisa muito. Eles mandavam os judeus construírem em cima da areia movediça. Eles mal terminavam de construir, estava tudo no chão. Começa de novo. Eles construíam de novo, começa de novo. Não tem nenhum trabalho, não tem nada que possa destruir uma pessoa mais do que a pessoa se esforçar e não realizar nada. Fazer um esforço e não ter sucesso. É famoso que na União Soviética, tem um sujeito num campo de trabalho, ele tinha que girar uma roda. Colocaram ele lá atrás, girar essa roda, é uma roda que gira um moinho do outro lado. Ele ficou lá girando dias e dias, meses e meses, anos e anos. Finalmente um dia, ele pediu que ele quer ver esse moinho, quer ver o trabalho dele. Levaram ele do outro lado do muro, ele viu que não tinha nada. Naquele momento deixou ele completamente desmoralizado. Enquanto eu trabalhava duro, era duro trabalhar um tempão por dia lá girando aquela roda pesada, mas tudo bem, eu sei que eu estou produzindo, então vamos em frente. Quando de repente ele sabe que está girando anos a fio uma roda em vão, isso acaba com uma pessoa. Isso quer dizer a rodar certo. Trabalhar para nada. É interessante que a própria Torá, quando traz as leis de escravo, a Torá fala, uma das proibições é não tirar o bestado. Proibido fazer esse tipo de trabalho, exigir esse tipo de trabalho do seu escravo. Nós temos que tratar os nossos escravos de uma forma muito menos necessária. E uma das coisas que a Torá proíbe não pode dar a rodar certo. Um exemplo da Torá que traz, pede para o escravo esquenta a água, ficar nesse copo, para nada. Só para esquentar ele, claro que não fiz. Não pode fazer isso com uma pessoa. É interessante que em hebraico tem duas palavras para definir trabalho: avodá e melachá. Melachá, inclusive, é usada para os trabalhos proibidos no Shabbat, 39 labores proibidos no Shabbat, usa essa linguagem, lá metet melachot. nella casa un lavoro che è costruttivo. Qualche lavoro che è costruttivo è chiamato melaka. Avodà è una labuta, non sempre sta effettuando alguma cosa. Agmará fala em Masechet Beitzá que os babilônios são tolos, que eles comem pão com pão. Explica aos nossos mestres que a intenção da Agmará não é que eles pegavam um pão, cortavam no meio e colocavam um outro pedaço de pão dentro e comiam assim. A intenção dos nossos sábios é dizer que os babilônios trabalhavam pelo sustento. Para quê? Para ter mais pão. Eles queriam pão para ter mais pão. E queriam trabalhar para trabalhar mais. Toda a intenção do trabalho deles era meramente trabalhar mais. E eu vou trabalhar hoje, porque amanhã eu vou trabalhar mais um pouco. E amanhã eu vou trabalhar mais, para depois de amanhã trabalhar mais ainda. Isso é chamado avodá. Pessoas viram, na verdade, a palavra avodá vem da palavra ezer, escravo. Trabalho, avodá vem da palavra escravo. A pessoa se transforma num escravo do trabalho dele. Ele trabalha para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Não, qual o objetivo desse trabalho? Nenhum. É o próprio trabalho. Ele está escravo do próprio trabalho. Ele fica num ciclo vicioso. Isso é avodá sério. É um trabalho em vão. Já melachá vem da linguagem de malach, anjo. Melachá é quando a pessoa trabalha como um anjo. Quando a pessoa eleva o trabalho dele, ele coloca um propósito no trabalho dele. Mais ainda, melachá é quando a pessoa se transforma num mensageiro de Deus. Agora tem um propósito. Eu não vou trabalhar para trabalhar para trabalhar. Eu vou trabalhar para poder estudar a Torá. Eu vou trabalhar para poder fazer uma mitzvah. Eu vou trabalhar para poder ajudar o meu amigo. Isso é melachá. Esse é um trabalho que a pessoa se esforça, mas tem uma conotação. Ele chega a alguma coisa, tem um objetivo, tem uma meta. Uma pessoa pode ficar a vida inteira numa avodá, em tudo. Tanto se for no trabalho mesmo, se for na vida particular, em casa, onde for. Ele faz as coisas para poder fazer de novo, para fazer e para fazer. Não chega a nada. Isso é avodá séria, um trabalho inútil. Por outro lado, a pessoa pode fazer melachá. Ele pode fazer um trabalho que ele é como um enviado, um emissário de Hashem. Quando ele faz o trabalho dando um motivo para aquilo. Trabalhar por alguma coisa, trabalhar para poder ajudar o outro, trabalhar pela Torá. O Rav Lev fala uma coisa muito interessante. Existe um tipo de gematria, tipo de numerologia, que é chamado numerologia Akbar. Akbar, Aleph Tav, Aleph é a primeira letra do alfabeto, Tav é a última letra. Beit é a segunda letra, Shin é a penúltima. Você troca a posição das letras, a primeira com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a penúltima, e assim sucessivamente. Se você pegar a palavra Peres, eu vou dar Peres, que trabalha inútil. Peres, Pei, Rei, Chá. Paralelo ao Pei, é a letra Zav, que tem valor 6. Paralelo ao Rei, é a letra Gimel, que tem valor 3. Paralelo ao Chá, fica a letra Lamed, 30. 30 mais 3 mais 6 dá 39. Avodá séria é um trabalho que a pessoa faz inutilmente. Ele pode transformar isso. Se ele transformar, ele virar do contrário, fazer o atbás, vira o que está no começo, vira por último, último primeiro. Se ele inverter e ele transformar avodá séria, ele chega a lametet, 39 labores proibidos do Shabbat. 39 melachot proibidas no Shabbat. Porque um yodi, um judeu, quando trabalha, ele trabalha com melachot e não com avodá. Ele trabalha com um trabalho que ele tem um sentido para esse trabalho. que a pessoa sabe transformar a vodá tevé. Ele sabe transformar isso e dá uma motivação para esse trabalho. Ele deixa de ser um trabalho inútil. Ele deixa de ser um trabalho que desmilingue a pessoa. Deixa de ser um trabalho que cansa a pessoa. Pelo contrário, se transforma numa melachá, uma melachá de malá, de um anjo de Hashem. Um trabalho que a pessoa sabe que ele tem uma motivação para fazer aquilo e dá cada vez mais motivação para ele continuar, porque tem um propósito esse trabalho. É isso que o Paró está nos ensinando na nossa paraxá. Ele quis destruir o nosso povo, ele deu a Avodá Tere. Nós não podemos fazer a Avodá Tere, senão nós nos destruímos. Nós temos que lembrar sempre isso. Transformar o trabalho que nós fazemos em melachá, em um trabalho que chega ao nível de um malá, de um anjo, um trabalho que a pessoa tem um propósito, e o propósito é sempre se elevar cada vez mais. É interessante que tem esse assunto muito a ver, porque nós vimos no decorrer da semana, no Pirkei Avot, na Mishnah que nós estávamos vendo, no segundo Mishnah, no segundo capítulo, que Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi, falou que a fé é Talmud Torah em Derech Eretz, é bonito a Torá junto com o trabalho. Porque ele fala na continuação, Zechol Torah Sheen Ima Melachá, toda a Torá que não vem acompanhada de Melachá, não usa a palavra Avodá nessa Mishnah. Toda a Torá que não vem acompanhada de Melachá, no final, estava etc, etc, como a Mishnah continua falando. Por quê? Porque quando uma pessoa estuda a Torá, a forma dele trabalhar deve ser Melachá. Dessa forma ele estuda a Torá, ele tem a Melachá, e a Melachá ajuda ele a cada vez crescer mais na Torá.